Então não. O programa de hoje vai conversar com a Jacemir Samerdak, que há mais de... Eu não vou falar o tempo que ela trabalha na Prorinha, há muito tempo. É como chefe de enfermagem, uma enfermeira excepcional que atua numa instituição reconhecida nacionalmente, que é a Fundação Prorim. E também vamos botar na roda aqui o Paulo Gimenez, que é bioquímico e também é uma pessoa muito conhecida na cidade, ele que atua no Laboratório Gimenez, um laboratório com equipamentos de alta tecnologia para dar um resultado muito bom para o paciente, para que o médico possa avaliar esse resultado e dar a ele, ao paciente, um encaminhamento e um tratamento adequado. Nós vamos falar também sobre a importância da água no nosso dia a dia. Eu estou aqui com... Não é propaganda, né? Vou mostrar a marca, não. Água aqui, ó. Eu tomo 4 dessa de manhã. A importância da água na nossa vida. Primeiro, vou dar um bom dia para as mulheres, né, Paulo? Bom dia, Jacemir. Tudo bem?
Bom dia, Arivan. Muito obrigada pelo convite de estar aqui falando da Fundação Prorim. E vamos divulgar o nosso evento também. E parabéns para todas as mulheres, né?
É, as mulheres. Inclusive, parabéns a você, né? Leve lá as meninas da Prorim os nossos parabéns. E são muitas lá, né, que atuam, né?
É, dentro da área da enfermagem, hoje, praticamente 90% é uma atividade exercida por mulheres.
90% exercida por mulheres. Poxa, por que será que a mulher... Será que a mulher tem mais tino profissional para isso?
Eu acredito que, até porque há um mundo que eu digo que ele se tornou machista, né? Então, a arte de cuidar, muitas vezes, não é desempenhada pelo homem, né?
Uhum.
Então, eu acredito que seja esse o motivo de que as mulheres desempenham essa função. E como a enfermagem, né, ela foi criada e foi por mulheres, né? Que foram a Florence, a Ana Nery aqui no Brasil.
Brasileira, famosa.
Isto.
Né?
Então, eu acredito que essa força foi dedicada com essa intuição de que seja uma atividade de mulheres. Mas está mudando no mercado.
Está mudando, eu ia falar agora, está mudando. Inclusive, a Prorim tem uma escola, né?
Temos uma escola.
E que oferece cursos de enfermagem, né?
Oferece curso de enfermagem, o curso técnico de enfermagem. Uhum. Hoje a gente tem em torno de quase 400 alunos.
Nossa.
Só na parte de enfermagem.
Uhum.
Atendemos em torno de 1.200 alunos já que passaram lá, e nós temos outras atividades que são alinhados ao cuidar do paciente.
É. Que legal, bacana. Paulo Gimenez, bom dia.
Bom dia, Arivan. Prazer mais uma vez estar com vocês. Jace, parabéns pelo Dia das Mulheres. A minha esposa, parabéns, que a amo.
Aí, acredito.
E é um prazer falar sempre. Saúde é muito bom, é legal, é bom esclarecer algumas dúvidas e nós estamos aí para isso. Ficamos à disposição.
Exato. O Laboratório Gimenez, desde que eu conheço, que se implantou aqui em Joinville, há quanto tempo já, Paulo?
30 anos.
30 anos. A Prorim tem 34? 32?
33?
É uma instituição reconhecida também pelo Joinvilense, o Laboratório Gimenez. E o Laboratório Gimenez tem um diferencial. O Laboratório Gimenez sempre se associa a instituições como a Prorim para desenvolver campanhas focadas na prevenção. E mais uma vez o Gimenez está aí numa campanha bacana, né, Paulo?
Sim, nós vamos falar sobre uma campanha que a gente vai participar agora no dia 12, junto com a Fundação Prorim.
Uhum.
Na verdade, o Laboratório Gimenez, a gente sempre vê a questão do lado social. A gente sempre tenta fazer alguma coisa social em retribuição ao que o Joinvilense nos proporcionou durante esses 30 anos. Então a gente tenta sempre de alguma maneira ajudar a população, o Joinvilense, que nos prestigia, e é uma forma de carinhosa que a gente encontra de trocar esse carinho recíproco que a gente tem.
Bacana, muito legal. Jacemir, o que vai ser, qual a finalidade desse evento que ocorre dia 12, em que a Fundação Prorim e o Laboratório Gimenez vão desencadear em Joinville?
Foi criado a nível mundial o Dia Mundial do Rim.
Uhum.
Né? Já vai fazer uns 10 anos que o mundo tem essa preocupação. E é dedicado à segunda quinta-feira do mês de março. Então, e com isso nós participamos junto com a divulgação aqui a nível Brasil e aqui em Santa Catarina. E em Joinville, especificamente, vai ser no dia 12 do 3.
12 de março agora, semana que vem. Isso,
a semana que vem, com o tema que saiu, Saúde dos Rins para Todos, e o slogan, Ama Seus Rins e Dose Sua Creatinina.
Bacana, ame seus rins e doe sua creatinina.
Dose,
fazia dosagem.
Dosagem da creatinina. E com essa realização dessa dosagem da creatinina, nós estamos contando com apoio e parceria do Laboratório Gimenez.
Que é importante.
Que é muito importante.
E sem o laboratório não vai ter resultado a campanha, praticamente.
Não, não existem identificações outras, mas o que vai definir a sua função renal é a creatinina.
Agora, Jacimir, o que que é a creatinina?
A creatinina, me ajuda aí, né?
É, o Paulo vai falar também.
É um sal, e é onde é uma eliminação, na verdade, assim, tudo que nós comemos acaba gerando ureia e creatinina.
Certo.
Que são, que eu digo, que passa pelo rim e nós eliminamos através da urina,
certo,
do xixi.
Uhum.
Né? E isso que faz a filtragem. É o que não. O organismo já absorveu o que precisava.
Uhum.
É como se fosse a toxina que eu preciso eliminar.
Ah, entendi. Isso seria a creatinina.
Seria a creatinina.
É, o rim, na verdade, isso. O rim é o órgão que faz essa filtragem de tudo.
Uhum.
Tudo que nós precisamos para sobreviver e a gente vai nos alimentando disso, o nosso organismo ele retém.
Certo.
Ele segura por necessidade.
Uhum.
O restante ele vai eliminando tudo. Quando a pessoa tem algum problema renal, ela não consegue eliminar tudo isso.
Uhum.
Aí essa
retém.
Retém. Aí essa creatinina e essa ureia vão aumentando.
Uhum.
E aí quanto mais cedo for diagnosticado algum problema renal, e isso utiliza-se a dosagem da creatinina, os clínicos conseguem, através de medicamento, segurar ou atrasar ou até mesmo impedir que vá a uma falência renal. Então, essas campanhas de prevenção nada mais é do que um ponto positivo que aqui em Joinville a ProRim faz, para tentar diagnosticar precocemente pessoas que poderão vir a ter algum problema renal. E com isso, já inicia-se o tratamento precocemente e aí essa pessoa provavelmente nem terá problema renal.
Ela com o exame preventivo.
Um exame preventivo.
Uhum.
Ela pode ser identificada e ela pode ser acompanhada, tanto pelo médico, nutricionista, fazer uso de medicações corretas e orientações
adequada.
Uhum. Adequada. E ela pode não precisar de realizar um tratamento.
Ela vai ficar só no tratamento clínico.
Isso. Muitos pacientes acabam que ou retarda muito a entrada no tratamento.
Uhum.
Então, uma pessoa que controla bem, tem já a falência renal, já está com nível sérico de creatinina, é hipertenso e é diabético, ele tem que cuidar da hipertensão e do diabetes para poder preservar essa função renal.
Eu conversei esse tempo atrás com o Dr. Ercílio Alexandre da Luz, que é um dos fundadores da Fundação
para mim.
E ele sugestionou que deveria ser obrigatório no Brasil, toda vez que uma empresa contratasse alguém, essa pessoa deveria, que obrigado é uma coisa muito forte, né? Mas deveria ser encaminhada a pessoa para fazer um exame de sangue para ver a creatinina da pessoa. Seria uma forma até já da pessoa que está entrando na empresa, sabe, ó, você está. Isso não vai já de contratar a pessoa. A pessoa dizendo,
porque é uma pessoa saudável.
Isso, saudável. Se tiver com a creatinina alterada, você pode procurar a empresa vai dar a ele condição de se tratar. Porque é uma coisa tão fácil, né, Paulo?
É um exame. A dosagem é muito simples, né,
Ivan? Né?
É simples, é rápida.
E é um exame que não é caro, né?
Não é caro. Nós estamos falando aí, provavelmente, entre R$10, provavelmente.
Você vê, é uma coisa que pode salvar, inclusive, uma pessoa,
sim,
né?
Sim, o grande problema, quando a gente fala em legislação para trabalhista, por exemplo, é que depende da função que a pessoa exerce.
Certo.
Os programas nacionais, eles limitam, ou eles indicam, olha, você precisa fazer pelo menos isso. Mas a creatinina, por exemplo, eu desconheço.
Não está inserido nesse contexto.
Não está inserido.
Ele colocou esse tema, Paulo, numa conversa lá na TV da cidade, porque o número de pessoas com problemas renais tem aumentado no Brasil de forma considerável. A Jacimir pode me falar isso. A ProRim hoje, inclusive eu tenho na família alguém que é hipertensa, Só que o problema dela também era uma associação de hipertensa e rim policístico. Ela inclusive está agora está na fila, de, ela faz hemodiálise terça, quinta e sábado. E vai entrar na fila de transplante. E ela não sabia, há anos atrás ela não sabia que ela tinha rins policístico. Aí de repente deu lá uma descompensação, foi fazer um exame, a creatinina lá alta e o rim policístico. 50 anos de idade, nova. É complicado, é uma situação, eu olho para ela, você é minha irmã, ela não vai se, não vai ficar chateada por falar isso, porque é um exemplo de que as pessoas têm que se olhar mais, né, Jacimir?
Isso, e entre hoje no Brasil, no mundo, né, entre 10 pessoas tem uma com doença renal.
É bastante.
Pois é, então isso. A gente está pretendendo atender ali na campanha do dia 12 aproximadamente 400 pessoas,
400 pessoas. E o local, Paulo, dessa campanha?
Vai ser
no
Jacimir. Isso. No Shopping Miller.
Shopping Miller, aqui no
das 10 às 22 horas. Né? Vai ter orientações sobre a prevenção e o diagnóstico de doença renal, a aferição da pressão arterial e o exame de creatinina.
Exame de creatinina. Agora, quando se fala.
E o exame de creatinina é uma coleta de sangue, né?
Gratuito.
Então, assim, ó. Estamos aí aguardando a presença e até das pessoas que têm necessidade, de repente estão aí, não sabe o que, que tem, se nunca dosou, talvez seja uma oportunidade,
de realizar. Agora, Paulo, para fazer o exame de dosagem da creatinina, muitos falam assim, não, tem que estar em jejum. Eu quero fazer um check-up, tem que estar. A creatinina para fazer o exame tem que estar em jejum?
Não, não precisa ter. Não, hoje em dia. O número de exames em jejum absoluto tem reduzido bastante, viu, Ervan? Bastante mesmo. Para você ter uma ideia, tem
endócrinos, por exemplo, que não, eles pedem a dosagem da glicemia, às vezes até sem jejum mesmo, você entendeu? E aí, dependendo do resultado que der, e ele tem uma conduta diferente, ou ele pede para o paciente voltar e fazer no dia seguinte o jejum. Mas o jejum, a tendência é que fique para um ou outro exame muito específico.
Esporádico.
Muito específico.
Porque você fala sobre isso, né? Assim, ó, você vai ter que fazer. Eu lembro que há 5 anos atrás era obrigatório estar em jejum.
Sim, era jejum de 12 horas.
Um conceito,
exato,
né?
Esse jejum de 12 horas já caiu para 8, alguns exames 3, né? 3. Então, quer dizer, você foi, almoçou, beleza, 5 da tarde, você já pode fazer o teu exame com 3 horas de jejum. Então,
Jacimir, é importante falar isso, porque as pessoas você tem dúvida, mas eu vou lá, eu tenho que, não vou comer para poder fazer o exame de sangue. Chegou lá, o exame de sangue é rápido também, né, Paulo?
Sim, rápido. Muito rápido.
Vai ter enfermeira lá, vai ter
pessoal
para conversar, para ouvir, para dar o caminho correto do que fazer com relação, caso tenha... aparecendo o resultado lá. O resultado demora quanto tempo, Paulo?
Não, vai ficar. Nós vamos coletar no dia 12, provavelmente dia 13.
No dia seguinte.
Esses exames já estão prontos, vamos disponibilizar os resultados para a ProRim.
Boa,
e
bacana.
Aí esse paciente deve passar por um cadastro, né?
Vai passar por um cadastro.
E aí, se caso necessário, a ProRim entra em contato com essas pessoas.
Se der alteração no exame, vocês
já
mandam.
Vai.
Opa! Isso. Então a pessoa não vai fazer o exame e diz assim, mas quem que vai me dar o resultado?
Não. A ProRim é proativa.
Chega lá, bota o nome, endereço, também endereço eletrônico também, um e-mail, o WhatsApp, deixa e vocês mandam o resultado pela.
E os que estiverem com alteração, esse provavelmente vai ser entrado em contato e informado, tá?
É bom.
Isso, ó, procura o médico, vai lá ver o que está acontecendo, porque vai precisar fazer esse isso do encaminhamento, né?
Bacana. Jacimir, a Fundação ProRim hoje atende muitos pacientes que tiveram problemas, doenças, as mais diversas. Hipertensão arterial é uma delas. Diabetes. Alguns com problemas de doenças imunodepressivas, quer dizer, né? Não sei se a palavra correta é essa. E outras que, de repente, não tiveram rins policísticos, né?
Isso.
E por aí vai. Dentre todos que recebem tratamento da ProRim hoje, qual é a doença que se destaca, que mais eleva pessoas à máquina de hemodiálise?
Hipertensão arterial, hipertensão associada a diabetes e diabetes associada à hipertensão.
Nossa! Sejam vocês. Primeiro, é a hipertensão.
Isso.
A segunda.
Hipertensão associada a diabetes e diabetes associada à hipertensão.
Qual é o mais difícil desses três aí para controlar?
É que a hipertensão e o diabetes são doenças silenciosas.
Esse é o grande problema.
Porque hoje eu estou bem, então hoje eu não preciso tomar a minha medicação da pressão. E é bem justamente isso. Esses picos é que fazem, que vão fazendo lesão no sistema cardiovascular.
E consequentemente...
Isso, levam a lesão renal.
Eu lembro de uma história de um paciente do doutor José Luiz Vieira. Você conheceu, né, Paulo?
Sim, Xuxo. Xuxo.
Figura...
Fantástico.
Fantástico. Ele tinha um paciente que era hipertenso. E aí falaram para ele, se não, vai morar na praia, que a tua pressão normaliza. Resumo, ele se aposentou e foi morar em Ubatuba.
Certo.
Comprou uma casinha lá, bem de frente ao mar, já faz algum tempo, em que os imóveis eram mais em conta. Hoje é difícil você encontrar um terreno com... Tem até casa para vender de frente para o mar, só que é valor exorbitante. Aí ele comprou uma casa e tal, e foi morar lá. E abandonou o tratamento que o médico estava... receitando, certo. Parou de tomar remédio. Aí disse, não, eu não vou tomar mais porque eu estou muito bem. Passou um tempo, isso quem relatou ao médico foi a esposa dele. A esposa acordou, não encontrou o marido no lado da cama. Aí procurou, ele estava na varanda da casa sentado, olhando para o mar, morto.
Poxa vida.
Teve um infarto
fulminante.
Uhum. Ele até deve ter tido uma morte bonita. Ele gostava de praia, ele
sentou,
olhando para o mar. Uhum. Se foi. Isso é uma prova viva de que a hipertensão arterial, às vezes, como você falou, ela mascara, né? Ah, eu tô bem, tá tranquilo, tal. Repente.
São doenças silenciosas, silenciosa. Por exemplo, você normalmente descobre que tem pressão alta quando você se ativer de que a sua cabeça teve uma dor de cabeça muito grande.
Muito grande.
Uma dor no peito, né? E aí, mas não é todo mundo que ainda...
Tem esse privilégio.
De chegar e dizer assim, não, opa, eu tenho alguma coisa errada, eu vou ao médico, vou ao clínico. Vou tomar uma Neosaldina, vou tomar uma S, uma Dipirona, toma, melhorei, pronto, já não vai mais ao médico, você entendeu?
Aí passa uma semana, a dor volta novamente.
O diabetes é a mesma coisa, ele come, faz lá, não faz atividade física nenhuma, ele dosa lá uma vez a cada sei lá quanto tempo, e a diabetes lá, sei lá, dá 99. Pô, normalmente 99 já é limítrofe, né?
Já é limítrofe.
Dentro do valor de referência que a gente usa hoje, mas é limítrofe alto. Então já deve consultar um médico, já deve
pra conversar.
Talvez mudar hábito alimentar. Esse é o grande problema, Ivan.
Eu encontrei hábito um amigo meu, esses dias, que é diabético. Aí conversa, como é que tá? Não, meu diabetes tá controlado, tá só 280. Aí eu disse, mas como? Tá normal? Ele é uma pessoa que não aceita, às vezes você diz assim, não, mas não está normal. Não, mas está normal, 280 está tranquilo, já estava com 420.
Não é normal. Não é normal e tem que tratar, né, Jaci?
Jaci, quando chega a esse estágio, a pessoa tem que ter consciência de que...
Exato, porque o tratamento, ele pode ir no melhor médico, ele pode pagar a consulta, ele pode ir no posto de saúde, mas a orientação, ela deve de ser seguida, né? E o tratamento depende 80% do paciente.
Do par, mais até de 80, eu acho.
É, que eu digo assim, 80%, porque daí, às vezes tem a dependência de um lá pegar a medicação.
Então, aí sobra 20%...
Que é de resgate, né? Então, mas 80% é do paciente, né? E assim, e assumir e aceitar que é doente renal, ou
que
doente renal,
diabetes.
Que tem diabetes, que tem pressão alta, que tem o rim policiado, porque existem os cuidados, dieta, exercício,
medicamento.
Exame contínuo, não dá para parar. Não dá para parar
com certeza,
pra esse tipo de patologia.
Você que é bioquímico, se nós voltássemos 20 anos atrás, que 20 anos não é muito tempo, duas décadas.
Certo.
Nós não tínhamos um arsenal tão grande hoje de medicamento.
Ah, sem dúvida.
De exames
também, exato.
De exames laboratoriais, que evoluiu
barbaridade.
E isso tem auxiliado nós a vivermos mais. A vacina, por exemplo. Nós falamos aqui sobre vacina. A importância da vacinação, a imunização. Agora está aí o coronavírus.
Coronavírus,
que está deixando todo mundo
aterrorizado.
Mundo de cabeça,
exato.
Parece que vai acabar o mundo.
A gente sabe que não vai.
Eu tenho dito, eu até recebi um e-mail ontem, no dia em que morreram mais pessoas na China, foram 188. No mesmo dia, morreram mais de 30 mil pessoas, mais de 30 mil, em várias regiões do planeta, por picada de cobra, por causa da gripe. Mais pessoas.
Sim.
Então, o coronavírus é um vírus que vai ser controlado. Já até disse que vai sair uma vacina, Israel, que está preparando, não sei se isso é verdade ou não.
Acho que um ano, talvez.
Vai demorar um ano. Mas é uma coisa, a Jacemira, a enfermeira, sabe? Nós estamos abandonando um hábito que é higiene. que é o básico do básico do básico. A Jacimira é enfermeira. Ela sabe o quanto ela tem que ter de cuidado lá onde ela trabalha, para tratar um doente que vai fazer hemodiálise.
Sim.
Não é verdade, Jacimira? A higiene lá é fundamental. O Paulo, lá no laboratório dele. Né, Paulo?
Sem dúvida.
Máscara, luva, tudo tem que estar dentro dos conformes. E por que que nós, que não atuamos dentro dessa área, não sou bioquímico, não trabalho em laboratório, nós não damos importância à higiene?
A gente mal lava as mãos, né? É.
Mas, sabe, eu estou numa campanha cerrada, Paulo.
Sim.
Chegou em casa, a primeira coisa que você tem que fazer é lavar as mãos.
Sem dúvida.
Porque você está trazendo de fora para dentro de casa a doença, Jacimir.
Exatamente.
Eu estou falando demais, mas eu fico pé da vida. Ah, que? Lavar a mão? Você precisa. Antigamente não tinha isso. Mas antigamente era antigamente.
Mas mesmo antigamente...
Se tinha isso... O pai vai lavar. Vai comer, vai lavar a mão.
Exatamente. Já lavou a mão?
Já lavou a mão.
Não, então
né?
Vai.
É. Hoje não, a criança está no computador, vai jogando, vai comer. Ele sai de lá correndo, pega a comida e leva pro computador.
Exatamente. Isso é ruim. Ao invés de fazer aquela refeição familiar ali, que é super importante.
Isso é fundamental, é uma tradição.
Hoje a gente tem a torneira, tem o sabão, tem o detergente, tem não sei o quê. Antigamente, como que era lá no interior? Era bacia?
Sabão feito em casa. Bacia,
sabão de soda com banha de porco.
E dá um resultado.
Sem dúvida.
E hoje também. Hoje então... tem álcool gel, temos sabonete
íntimo. A gente tem um arsenal.
Tem um arsenal.
Agora o que falta?
Falta conscientização.
Exato.
É a palavra. Nós estamos agora. Não, mas tem remédio, tem vacina. Tudo bem, tem remédio, tem vacina, mas a mão. As mãos devem estar sempre limpas, né, Paulo?
Sem dúvida.
E o que está faltando para o ser humano, eu acho que é um pouquinho de amor próprio.
Enquanto ao número de pessoas que têm morrido de coronavírus, assim, eu estava fazendo... Depois que saiu esse estardalhaço todo, fui tentar entender o que está acontecendo na China. Na China, todo inverno morrem aproximadamente 8 mil pessoas.
8 mil?
Todo inverno
por
chinês.
Por mais variado tipo de vírus.
Sim.
Pneumonia. E aí, assim, o que eu estou achando estranho...
E lá agora é inverno, é bom lembrar.
Isso, lá é inverno. A Europa toda é inverno. E o que eu não, o que eu acho que está faltando divulgar, até para tranquilizar o mundo de uma maneira geral, qual é a idade desses pacientes que estão morrendo?
O último que morreu tinha 67 anos de idade. É a média de 67 para cima.
Sim, exato. O que nós precisaríamos saber? O que nós precisaríamos entender? Mas qual é a população que está morrendo? É o jovem de 30, 20, 40?
Não.
É qualquer um? Não é. Então eles teriam que dizer isso. Entendeu? Por quê? Pô, morreu 8 mil no inverno chinês. Exato. Morreram 8 mil pessoas no inverno chinês. Todo ano morre, aliás. Morre. Morreram 138? É muito pouco.
Porque o que está se divulgando muito é o nome, né? Coronavírus. Se jogou essa coisa na internet, foi uma bomba nuclear. Se alastrou pelo mundo inteiro.
Tá afetando...
Quantas pessoas morrem na Alemanha por causa do frio?
Pois é, exato. Esse é o ponto. Esse é o ponto, né, Jássio?
Existe o pânico.
O mercantilismo.
Também, eu acredito que tenha vinculado isso.
Não tenha dúvida.
E só que eu concordo contigo, porque se for de verificar como que era a nossa taxa de mortalidade do paciente idoso que passou o inverno no ano passado, será que ele vai ser diferente deste ano com o coronavírus? Ou quantos já faleceram do H1N1 e que a gente
Já morreu muito mais de H1N1.
Morreu. Eu lembro quando a gripe chegou no Brasil, faltou álcool gel. Você lembra?
Sim.
E agora tá faltando novamente.
Todo mundo com medo. Deus, que... Aí as pessoas começaram a se cuidar mais. Aí depois relaxaram.
Veio as vacinas, então aí...
Eles achavam que com a vacina estava resolvido.
Isso. E esse daí é um novo núcleo lá que apareceu, que é diferente.
Dizem que é um mesmo vírus da gripe, só que ele sofreu uma mutação. O Paulo entende melhor do que isso. Era um vírus H1N1, que só foi pro H não sei o que lá e chegou no corona.
Exatamente.
O código de vírus, né?
Covid.
Covid-19.
Isso.
Aí tinha o H1N1, agora passou Covid-19.
Exato. Teve uma mutação e aí eles colocaram. Ele parece uma coroa, isso, na verdade.
E os sintomas são idênticos ao de uma gripe.
Uma gripe fraca, segundo eles, entendeu?
Isso.
Então não há sentido esse alarmismo todo. Eu não consigo enxergar isso.
Mas eu acho que
se as informações forem verdadeiras, exato.
Eu acho que por trás disso tem muitos interesses, Paulo.
Vou te dar um exemplo básico que a gente enfrentou no laboratório. A gente compra máscaras, certo? Normalmente, regularmente, R$11 a caixinha.
A caixinha vinha quantas máscaras?
50
máscaras por...
sabe quanto é hoje?
100.
R$47.
E tem... aumentou 4 vezes?
Exato. E aí, assim, e não tem, você entendeu? Tem. Então você encontra, ó, o preço é esse. Quer, se não quer, alguém vai comprar.
Inclusive, sim. Ontem eu ouvi uma entrevista do ministro da Saúde, se o governo vai intervir no mercado.
Sem dúvida.
Que estão falando que vai faltar medicamento. Vejam vocês.
Mas é que não há medicamento ainda, na verdade, né?
Não, mas o medicamento para tratar a suspeita.
Tá certo.
Que, aí você vê como o mercantilismo fala mais alto.
Sim.
É uma coisa que não dá para entender. A máscara está faltando em São Paulo.
Sim, não, está faltando geral, álcool gel,
mas,
cara.
Mas não para entender isso, Paulo.
Aí, tá vendo? As fábricas de álcool gel duplicaram turnos.
E vai aumentar.
Ah, não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso.
Já tem cotação até de R$90 uma caixa com 50 máscaras.
Aí, tá vendo?
Então, eu acredito que se realmente for a necessidade, tem que ter uma intervenção.
O governo já devia ter intervido. Nessa hora. É igual
o Mandetta já teve várias vezes na televisão dizendo, pessoal, não se preocupem, isso é uma gripe normal, isso aí vai passar, todo mundo que viria ao Brasil, todo mundo sabe disso.
Mas
todo mundo sabe disso.
Você está sabendo que pessoas que não têm a doença usam máscara? A Sociedade Brasileira de Infectologia lançou recentemente uma nota, eu recebi essa nota, dando dicas de como evitar a doença. Uma, evitar de viajar para países onde tem uma incidência maior. China, por exemplo. Ásia, como um todo. Japão, China, Coreia, parte da Europa.
Itália,
Europa em si.
Sim.
Evite para lá. Tá. Segundo, higiene.
Básico.
Quem tem suspeita vai usar máscara. Quem tem suspeita. Quem não tem, não precisa usar.
Exato.
Porque a pessoa não tem nada. A máscara vai atrapalhar até a vida dele. Então, consciência, meus amigos. Consciência acima de tudo. Máscara é para doente que tem uma doença. Por exemplo, quem faz hemodiálise, que tem uma certa carência de imunidade, né, Jacimir? Esse tem que usar máscara.
Ele usa máscara.
Viu? Tá, esse precisa.
Não é indicado para todos os pacientes, porque a gente sabe que a máscara, que muitas vezes ela não sendo utilizada adequadamente, ela acaba
sendo pior. Tá vendo só? Então,
eu uso uma máscara uma semana.
Isso.
Ainda vira de um lado, outro do outro.
Não, aí ela vai absorver impureza e você não.
Ela tem um tempo,
útil
de vida,
útil,
exato.
Então, assim, esse pânico aí do uso de máscara, ele tem que ser. E tem muita gente que está fazendo estoque de máscara.
Bárbaro.
Esperando.
Isso, o pior.
E aí não, desacelera o mercado.
E não vem, esse pior, tomara que não venha.
Que não venha, né?
Exato, entendeu?
Então, eu tenho na família uma pessoa que diz, eu tenho que comprar máscara, eu não vou falar mais aqui, porque aí as pessoas vão me entender mal. Sérgio, então eu não tenho que usar máscara? Não. Você vai usar máscara se o médico indicar.
Exato.
Você tem uma gripe e você vai ficar em casa de quarentena e você vai usar máscara dia sim, dia não, ou quando precisar, vai usar por 10 dias, mas não a mesma máscara, que tem máscara e pode usar só um dia, né, Sérgio?
Sim, essa máscara comum é um dia só.
Usou? Descarta.
Ela é descartável, né? E aí não é, ela não precisa ficar, se ela está em período de coisa, ela não precisa usar essa máscara 24 horas. Ela só vai usar a máscara quando ela tiver contato com outra pessoa.
Com outra pessoa. Beleza.
E é importante ressaltar que as orientações do Ministério da Saúde para quem vai pensar em fazer o teste do coronavírus, por exemplo. Uhum. É só com prescrição médica.
Não pode ir lá e quero fazer o exame.
O laboratório de Mendes, por exemplo, não vai. Eu vou no balcão do laboratório de Mendes, eu quero fazer Covid-19. Não, a gente não vai fazer, a gente só vai fazer...
Com indicação médica.
Ótimo. E aí nós vamos coletar esses exames na residência do paciente, nós vamos facilitar isso.
Ótimo.
Justamente para evitar essa transmissão.
Beleza. Nós temos um intervalo comercial, o programa Pan News Entrevista Saúde está conversando com a Jacimir Smardek. Samerdak. É de origem polonesa?
Polonesa.
E com o Paulo Gimenez, que é de origem espanhola.
Espanhol,
gosta do bom vinho.
Granada.
Cidade bonita. Intervalinho rápido, nós voltamos já a falar um pouquinho mais sobre a importância de exames laboratoriais para detecção de colesterol elevado, triglicerídeos elevados. E muita gente não sabe o que é triglicerídeo. O Paulo vai explicar depois do intervalo comercial, como também a Jacimira vai falar um pouquinho mais sobre a importância da água para a importância do rim saudável. Intervalo rápido, nós voltamos em instante.